no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Justiça obriga a criação de albergues para pessoas em situação de rua em Belém. Ações de combate à violência contra mulheres são intensificadas no Amazonas. Careiro promove simpósio de língua portuguesa e literatura amazônica. E Rádio Boa Notícia celebra 21 anos de fundação.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando sobre a COP30, porque a Justiça acolheu o pedido do MPF e obrigou a criação de albergues para pessoas em situação de rua em Belém. O município também foi obrigado a criar plano de tratamento psicossocial para pessoas com dependência química. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Atendendo a pedidos do Ministério Público Federal, MPF, a Justiça Federal determinou nesta quarta-feira que o município de Belém e a Fundação Papa João 23, FUNPAPA, promovam no prazo máximo de 45 dias a instalação de albergues provisórios com pelo menos 50 leitos para as pessoas em situação de rua que ocupam as escadarias e arredores do edifício sede dos Correios na capital paraense, na Avenida Presidente Vargas. A decisão também obriga a criação de um plano de ação para tratamento psicológico e social de pessoas em condição de dependência de drogas, sejam ilícitas ou lícitas. A decisão judicial acolheu a manifestação de urgência apresentada pelo Ministério Público Federal, que alertava para um previsível colapso na assistência à população em situação de rua em Belém. Para o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Pará, Sadi Machado, responsável pela atuação do MPF no caso, a medida é fundamental para evitar uma crise humanitária durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. A diligência, que contou com peritos médicos e assistência social, constatou a situação de extrema vulnerabilidade, com pessoas apresentando graves problemas de saúde, ausência de vagas em abrigos e medo de abordagens por órgãos públicos. Os relatórios apontaram péssimas condições de higiene e a insuficiência dos serviços de acolhimento existentes, como o Centro Pop e a Casa Rua. A decisão obriga o município a garantir, além dos 50 leitos e itens de higiene básica, o atendimento regular pelo programa Consultório na Rua. O plano de ação para tratamento de dependência química deverá ser realizado por meio de um Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, incluindo fluxograma de procedimentos para atendimentos humanizados. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa diária de R$ 1.000, além da possibilidade de multa pessoal ao prefeito de Belém e ao presidente da FUNPAPA. Acesso judicial iniciado em maio de 2023 por uma ação dos Correios, é marcado pelo descumprimento de ordens judiciais e acordos por parte da gestão municipal. Em janeiro de 2024, o município e a FUNPAPA se comprometeram em audiência a realizar um mutirão de cidadania e um estudo para instalação de barracas provisórias que não foi cumprido integralmente. Já os centros de referência especializados para a população em situação de rua, os centros POB, São Brás e Quaraci, requerem principalmente adequações de acessibilidade e manutenções pontuais em suas infraestruturas, especialmente hidráulicas no Centro Pop de São Brás e na área de descanso do Centro Pop de Quaraci. No processo, o MPF apontou que a Prefeitura apresentou informações falsas à Justiça ao afirmar que possuía 90 vagas de acolhimento, quando uma vistoria do MPF constatou a existência de apenas 40. Com uma população de rua estimada entre 2,5 mil e 3 mil pessoas, a oferta representa menos de 5% da demanda. Pela conduta, o MPF pediu a aplicação de multa por ato atentório à dignidade da Justiça. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Maranhão está recebendo caravana federativa com a presença de 4 ministros. A visita acontece nesta quinta-feira e sexta, 12 de setembro. Confira com Emanuele Araújo.
O Maranhão está sendo palco nesta quinta e sexta-feira da caravana federativa, uma iniciativa do governo federal que reúne serviços e orientações para prefeitos e gestores municipais. O evento está sendo realizado no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, no Multicenter Sebrae, na capital. A abertura contou com a presença do governador Carlos Brandão e de 4 ministros: Márcia Lopes, ministra das Mulheres; André Fufuca, dos Esportes; Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência; e Ivone Queiroz, da Previdência Social. Também participa o secretário de Assuntos Federativos, Júlio Pinheiro, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, que fala sobre o sucesso da segunda edição da caravana no estado.
Um sucesso por conta dessa participação de todos os ministérios do governo do presidente Lula, órgãos federais, bancos públicos, aqui hoje representado pelo presidente por 4 ministros, mostra a importância dessa parceria e a valorização que o presidente Lula dá à relação com os estados e municípios, e muito especialmente, particularmente aqui, com o governo do estado do Maranhão.
O governador do estado, Carlos Brandão, fala que vários projetos saíram do papel após a primeira edição do evento.
Aqui, na última reunião, nós colocamos aqui vários sistemas de abastecimento de água, várias escolas, várias creches que foram saíram do papel. Às vezes, uma pequena informação, às vezes, uma inadimplência, às vezes, uma certidão. Uma coisa simples, que às vezes, por falta de tempo, o prefeito não esteve em Brasília, e aqui Brasília veio para cá. Então, eu diria que cerca de 30% dos projetos que estavam pendentes, eles saíram do papel por conta dessa disposição do governo federal em dialogar com os prefeitos e prefeitas.
Esta é a segunda vez que o Maranhão recebe a caravana federativa. Mais de 30 ministérios e 21 agências e bancos federais participam da programação, que tem como objetivo esclarecer dúvidas de gestores municipais sobre programas, convênios e políticas públicas. Órgãos do governo estadual também estão presentes para auxiliar os participantes. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil do Amazonas, a PECAM, tem intensificado ações de combate à violência psicológica e à prática de stalking contra mulheres no estado. Delegadas que atuam em unidades policiais especializadas orientam a população sobre como identificar os sinais e agir para coibir essas práticas criminosas. A reportagem é de Nuno Lobo.
Segundo o Ministério das Mulheres, em 2024, o Amazonas registrou crescimento de 45,4% de denúncias de violência contra a mulher. As ocorrências foram registradas por meio do Ligue 180, canal de denúncias e orientações coordenado pelo governo federal. Os dados também apontam um aumento de 17% nos atendimentos feitos pelo serviço. Entre os tipos de violência contra a mulher estão a psicológica e o stalking, que consiste na invasão repetida da privacidade da vítima com táticas de perseguição e outras práticas. A delegada Natália Oliveira, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, das zonas norte e leste de Manaus, destaca os comportamentos que caracterizam a violência psicológica.
Tem que ter muito cuidado, porque a linha é muito tênue nesse sentido. A partir do momento que o parceiro ele tenta controlar as suas ações, a roupa que você vai vestir, passa naquela discussão ali, tratar de forma humilhante com xingamentos, ali já passou de uma discussão comum a que ocorre entre qualquer casal, podendo ser uma violência psicológica.
A delegada Grace Jardim, diretora de comunicação da Polícia Civil do Amazonas, detalha as práticas identificadas como crime de stalking.
O homem, ele passa a perseguir a mulher. Às vezes ela não quer mais a relação e ele passa a ir até o seu trabalho, lugares que ela frequenta, que passa a procurar seus amigos, que passa a rondar essa mulher de todas as formas, invadir e-mail, invadir celular. Tudo isso pode ser considerado crime de stalking. E quando você percebe que isso está se escalando, ele pode sim resultar num crime maior de feminicídio.
A delegada Natália Oliveira ressalta ainda a importância das vítimas reunirem provas das ações criminosas.
As discussões entre o casal e a violência psicológica, ou até mesmo o stalking, ele acontece apenas entre o casal. Então, não é sempre que a mulher ela vai ter uma prova para apresentar perante a delegacia. Há também através de WhatsApp, através de e-mail, de ligações. Então, a mulher ela pode estar tirando print e apresentando na delegacia, bem como uma prova testemunhal, uma amiga que sabe aquilo que você está passando.
As denúncias podem ser registradas pelo Disque 180 da Central de Atendimento à Mulher ou pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O registro do boletim de ocorrência pode ser feito na unidade policial mais próxima da vítima ou na Delegacia da Mulher. No interior do estado, o BO pode ser formalizado nas delegacias interativas de polícia, nas especializadas ou por meio do site delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, terras raras são encontradas em município de Roraima.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E no município de Caracaraí, em Roraima, um fato chamou a atenção. Um alto potencial de terras raras foi encontrado no município. Uma comissão da Assembleia Legislativa do Estado esteve realizando uma visita técnica no município. Saiba mais com Lauane Gonçalves.
As chamadas terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos fundamentais para a indústria moderna. Apesar do nome, eles não são tão raros assim na natureza. O desafio está em separá-los, pois aparecem misturados a outros minerais. Esses elementos estão presentes em diversos equipamentos do dia a dia e em tecnologias estratégicas, pois são utilizados em celulares, televisores, turbinas eólicas, painéis solares, carros elétricos e até em sistemas de defesa. E em Roraima, é no município de Caracaraí, no complexo mineral Barreira, a 180 quilômetros de Boa Vista, que foi descoberto altos níveis de elementos de terras raras. A pesquisa é conduzida por 3 professores da Universidade Federal de Roraima. Dentre eles, o pesquisador e professor de geologia, Vladimir de Souza, que explica um pouco mais sobre a região explorada.
A gente foi procurado aqui pelo empresário, pegamos amostras de rocha, né, fizemos algumas análises, fizemos lâmina e fizemos microscopia eletrônica. E a gente conseguiu detectar elementos terra-raras em altíssimos teores, né? E isso levou que a gente validou os resultados que ele tinha realizado em laboratório, né, fora daqui do estado. Vários elementos terra-raras, além de minerais estratégicos, a gente tem encontrado aqui nessa área.
Nesta quarta-feira, a Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Roraima fez uma visita técnica ao local, que tem aproximadamente 36 hectares explorados atualmente. O objetivo da visita foi conhecer de perto o potencial da área e obter subsídios para enriquecer os debates sobre o desenvolvimento econômico de Roraima. Na ocasião, foi demonstrado in loco a alta concentração de minerais de terras raras na propriedade rural, a exemplo do ítrio, metal que é usado na produção de diversos eletrônicos e que apresentou concentração de 296 partes por milhão. O presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia, deputado Idásio da Perfil, falou dos próximos passos da Casa Legislativa para contribuir com o debate sobre o tema.
A Assembleia pode contribuir bastante, né? A gente vai passar a ter algumas sessões itinerantes até para esclarecer o que é terra rara para muitas pessoas que ainda desconhecem, assim como eu também, e nós iremos apoiar. Eu quero que todas essas pessoas contem com o apoio do nosso presidente e com toda a ALE a favor dessa exploração. Até porque não conhecemos nenhum país de primeiro mundo que não tenha desenvolvido sua atividade de mineração. A gente sabe que Roraima vai ter um grande avanço, tanto no setor de arrecadação de impostos, gerar empregos, vai gerar renda, vai melhorar a vida do nosso povo.
O presidente da Casa Legislativa, o deputado Soldado Sampaio, ressaltou que os estudos sobre as terras raras no estado são promissores para o desenvolvimento de Roraima, visto que a área não está inserida no contexto de terras indígenas, nem além de áreas de preservação.
Agora, o polo de mineração que se apresenta altamente viável, né, com os índices aqui já comprovados por pesquisa, por laboratórios de fora, pelas universidades, os pesquisadores, é a questão das terras raras aqui em torno do município de Caracaraí. Então, tem total apoio do Poder Legislativo. É mais uma forma de gerar riqueza, gerar emprego, nossa gente, nosso povo, e isso de maneira sustentável.
Participaram ainda da visita os deputados Odilon, Gabriel Picanço, Éder Lourinho, Catarina Guerra e o vice-prefeito de Caracaraí, Julinho Reis. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Quarta edição do Green Meet incentiva ideias e propostas voltadas ao futuro sustentável da Amazônia. A programação que aconteceu em Belém reuniu especialistas, lideranças indígenas, profissionais do setor ambiental, estudantes e a sociedade civil. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Especialistas, lideranças indígenas, profissionais do setor ambiental, estudantes e representantes da sociedade civil participaram em Belém, no Pará, da quarta edição do Green Meet, um grande encontro de ideias e propostas voltadas ao futuro sustentável da Amazônia. O evento buscou potencializar o diálogo, a conscientização e articulações concretas para fortalecer a conexão entre conhecimento técnico, saberes tradicionais e políticas públicas. A programação, que incluiu painéis temáticos, mesa redonda e momentos de troca, se posicionou como espaço estratégico de preparação para a COP30, promovendo debates sobre mudanças climáticas, conservação ambiental e protagonismo dos povos da floresta. Neida Pereira, presidente do Trançados do Arapiuns em Santarém, que participou do painel Vozes da Floresta, destaca sobre a importância dessa programação para as pessoas que protegem a floresta.
Green Meet realiza a quarta edição com o tema COP30, Amazônia em Diálogo com o Planeta. Este tópico é de suma importância para as discussões globais e a sustentabilidade e o futuro do nosso planeta. Tive a participação do segundo painel com o tema Vozes da Floresta, que proteger a floresta, as pessoas, os territórios, comunidades extrativistas, povo originário, é dever global. Para nós manter essa conexão na humanidade não é fácil. Para nós que estamos no meio da floresta, exigimos respeito. Que somos floresta.
O encontro também foi relevante para reforçar que essas pessoas que defendem a floresta e a protegem não precisam de grandes projetos instalados na Amazônia, pois eles estão destruindo e degradando os territórios, como pontuou a Neida.
Vivemos e dependemos da floresta viva, saudável. Como pessoa, a fauna e a flora precisamos de atenção, que nos escute. Somos nós as vozes da floresta. Não queremos os grandes projetos sendo instalados na nossa Amazônia, que são esses empreendimentos que estão destruindo a nossa fonte de vida. Precisamos da nossa terra, precisamos do nosso rio, do nosso ar, da nossa floresta. Este planeta precisa da Amazônia com vida saudável.
O Green Meet, que reuniu mais de 400 pessoas, é um dos mais relevantes encontros sobre sustentabilidade da Amazônia no Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o primeiro simpósio de língua portuguesa e literatura amazônica mobilizou estudantes no Careiro. O evento reuniu alunos, professores e convidados. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A Escola Daniel Conrado realizou o primeiro simpósio de língua portuguesa e literatura amazônica, um evento que reuniu alunos, professores e convidados em torno do estudo e valorização da nossa língua materna. Durante o simpósio, foram apresentados trabalhos, palestras e atividades que destacaram a importância da literatura na escrita. A iniciativa também buscou incentivar a criatividade dentro da escola, fortalecendo o protagonismo dos jovens. O professor Fernando Santos falou sobre os destaques deste momento.
Nós estamos aqui no primeiro simpósio da Escola Daniel Conrado de Língua Portuguesa e Literatura Amazônica, e tivemos aqui algumas apresentações importantes, né, com nossos alunos. Contos, lendas, danças, tudo aquilo que é importante para a nossa cultura.
O evento foi considerado um marco para a instituição e deve se repetir nos próximos anos, ampliando cada vez mais a participação da comunidade escolar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produtores do Baixo Amazonas participam da 14ª edição da Feira da Produção Familiar da Amazônia em Santarém. A 14ª FEPAM acontece entre os dias 11 e 14 de setembro e busca ampliar o diálogo sobre os desafios e conquistas da agricultura familiar na Amazônia. Mais informações com Daniela Pantoja.
A Praça Barão de Santarém, no Pará, recebe novamente a 14ª edição da Feira da Produção Familiar da Amazônia, FEPAM, coordenada pelo Centro de Estudo, Formação e Pesquisa dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Baixo Amazonas, o CEFTBAN, e demais parceiros. Neste ano, o evento que acontece entre os dias 11 e 14 de setembro tem como tema Produção Familiar, Conquistas e Desafios dos Territórios da Amazônia e busca movimentar a região com exposição de produtos, serviços e atividades culturais. Odete Costa, coordenadora do CEFTBAN, destaca que nesta edição, a feira conta com a participação de mais de 150 expositores que vieram de 12 municípios do Baixo Amazonas.
Então, esse ano de 2025, nós escolhemos o mês de setembro para fazer a feira, dado que no ano passado nós fizemos a feira, 13ª, em novembro, e a seca tinha sido tão grande, tão gigantesca, que alguns produtores não puderam vir, né? Alguns agricultores familiares não puderam vir porque a sua produção diminuiu consideravelmente. Então, esse ano a gente puxou para setembro e, graças a Deus, o número de expositores aumentou consideravelmente. Hoje nós estamos numa faixa de mais, tem umas 150 expositores na feira, que vieram das suas organizações sociais, vieram dos sindicatos, vieram dos municípios. Os municípios têm em torno de 12 municípios da região que estão participando da feira. Então, para nós é uma alegria muito grande recebê-los, sabe, aqui nessa praça, na Praça Barão de Santarém, mais conhecida como Praça de São Sebastião.
Zeneide Barreto, representante da Associação de Mulheres do município de Oriximiná, relata a importância da participação na feira, no qual quatro produtoras da região vieram expor seus produtos de artesanato e da agricultura familiar.
Nós viemos em quatro produtoras, tanto de artesanato quanto da agricultura, e eu queria destacar a importância desse momento para nós, né? Porque a gente trabalha, a gente não é visto, ninguém sabe o que a gente produz. Então esse espaço veio nos tirar do anonimato, posso dizer assim, para a gente mostrar a nossa produção. E nem é tudo o que a gente faz, mas foi o que a gente conseguiu trazer para esse evento.
Quem também não perdeu a oportunidade de participar pela segunda vez da feira foi Rita Maria, da Associação de Trabalhadores Rurais de Juruti, que trouxe uma diversidade de produtos para comercializar.
Os produtos que nós trouxemos foram mel de abelha, amapá, sucuba, tucupi, andiroba, copaíba, trouxemos carimã, goma, farinha no paneiro, cascas medicinais, beiju amarelo, trouxemos também um pouco das matérias-primas que temos lá na Serra Reserva, Jarais, semente, tento vermelho, tento amarelo, temos tucumaí e temos outros itens aí, tá? Aqui que a gente fomos bem recebido do ano passado, esse ano nós já estamos retornando com mais produção.
Durante quatro dias, agricultores familiares do Baixo Amazonas vão expor e comercializar alimentos e produtos agroecológicos, além de participarem de capacitações, oficinas e rodas de conversa. Também será um espaço para compartilhar experiências e iniciativas que fortalecem a agricultura familiar, a exemplo do programa de aquisição de alimentos, o PAA indígena do Baixo Tapajós, como cita Dinael Arapium, produtor e coordenador do PAA indígena em Santarém.
Para a gente, como indígena e como produtor rural, é uma satisfação imensa estar participando, trazendo a produção do nosso povo para fazer uma comercialização direta e mostrar que a população indígena, de fato, tem produção na agricultura familiar. Quero ressaltar que a gente também está acompanhando a coordenação do PA Indígena, é um programa que está em Santarém implantado através do governo do estado e o governo municipal. Hoje nós já temos cadastrado 13 indígenas que já entregou para o programa, nós entregamos 10 toneladas agora no de junho. Estamos nos preparando para fazer uma nova entrega no novo link que está saindo do governo federal e do governo estadual.
A feira também terá um espaço para emissão de documentos, atendimentos institucionais, concurso da Garota FEPAM 2025 e a tradicional festa dos expositores no domingo pela manhã. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quinta-feira, a Rádio Boa Notícias, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, está completando 21 anos de fundação. A reportagem é de Anne Silva.
Fazer ecoar a Boa Notícia foi o grande impulso para a aquisição da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas em setembro de 2004. Com o slogan, uma comunicação a serviço da vida, a Rádio Boa Notícia vem ao longo dos seus 21 anos trabalhando imparcialmente na divulgação dos fatos e acontecimentos de Balsas e região, evangelizando, formando e informando a comunidade. O sinal da Boa Notícia pode ser ouvido no sul do Maranhão, sul do Piauí, noroeste do Tocantins, oeste da Bahia e leste do Pará, além de estarmos também online, interligados em nossas plataformas digitais. Sua primeira exibição foi ao ar no dia 11 de setembro de 2004. A emissora é ligada à Igreja Católica, pertencente à Fundação Prelazia de Balsas. Dom Valentim Fagundes de Menezes, bispo da Diocese de Balsas, fala da importância deste canal de comunicação para a diocese e também para a comunidade.
Nossa Rádio Boa Notícia. Todos podem recordar o início desse desafio, fazer com que chegasse ao interior, ao sertão, ao campo, as informações que eram necessárias circularem dentro da nossa diocese. E a Rádio Boa Notícia caminhava nas lutas e dificuldades do nosso povo, vencendo a sua etapa de infância, depois a caminhada da adolescência e agora entrando em plena juventude. 21 anos. Parabéns, povo da Diocese de Balsas. Sejamos, na verdade, pessoas gratas a Deus e a todos aqueles que fizeram possível esta realização. Vamos aos 21 anos, na juventude da nossa Rádio Boa Notícia, a rádio que quer estar no seu coração, a rádio que quer levar a você a palavra de vida e salvação.
São 21 anos de história, levando notícias, prestação de serviço, cultura, entretenimento e o melhor da música brasileira a todos os cantos do Maranhão, do Brasil e por que não falar do mundo, né? Já que vivemos nesse mundo digital e que ultrapassa as fronteiras, né? E o padre Genivaldo Ribeiro, diretor da Rádio Boa Notícia, fala da importância da emissora para a diocese e também para a comunidade.
Hoje celebramos com alegria mais um ano desta emissora, que é a voz dos pequenos e tem uma importância muito grande para a nossa diocese, para a nossa igreja e para o sul do estado do Maranhão. Já são 21 anos de história, de presença, e com certeza muitos corações já foram tocados pela música, mas também pela evangelização. A nossa gratidão a toda a equipe que faz a Boa Notícia acontecer diariamente, levando informação, cultura, espiritualidade e esperança ao ar. Obrigado aos parceiros que caminham conosco e a cada ouvinte fiel que sintoniza na 91,1 FM e faz parte dessa história de sucesso.
No ano de 2004, a Rádio Boa Notícia foi inaugurada na frequência AM 770, e no dia 23 de abril de 2018, a rádio migrou oficialmente para o formato FM na frequência 91.1, tornando-se a FM de maior potência da cidade, cobrindo toda a região. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Anne Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em nome das emissoras sócias da RNA, nós parabenizamos a Rádio Boa Notícias pelos 21 anos de bons serviços prestados aos povos da região Norte e Nordeste. Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
O tempo em que vivemos, já próximos da metade do mês de setembro, e a memória da derrubada das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, ocorrida em 2001, que hoje recordamos após um quarto de século, trazem-nos um cenário preocupante e desafiador de crise global. Uma crise que atinge nosso universo de relações e a própria casa comum, fortemente abalada por ventos de catástrofes naturais, sociais e planetárias, que, como na crença Yanomami, nos fazem temer a queda iminente da abóbada do céu e uma morte social coletiva. Mesmo diante desse quadro nada confortador, permanecem sinais de vida e de esperança, que embora pareçam insignificantes aos olhos da sociedade e até de setores religiosos e comunidades cristãs, que os desqualificam, rotulam de esquerdistas ou comunistas e até atacam seus próprios pastores, continuam firmes no caminho. Assim acontece com o grito das excluídas e excluídos e a rumaria das trabalhadoras e trabalhadores, que atrás de décadas se renovam, persistindo em ocupar ruas e praça, animados pelos grandes valores humanos e religiosos. Esses movimentos alimentam a mística de uma boa notícia que constrói cidadania e fraternidade no diálogo, na valorização da diversidade cultural, étnica e social, e no sonho de uma convivência harmônica e de paz na casa comum. Mais do que nunca, ecoam com força as palavras do Papa Francisco, num panorama onde tudo parece caminhar na contramão de um mundo injusto. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direito. Este chamado pode ser resumido no ideal do bem viver, tão caro aos povos originários do nosso continente, porque tudo nos interliga. Somos parte de um mesmo todo. É por isso que os genocídios, as dores e os gritos que se elevam dos holocaustos em curso na Ucrânia e nas Gazas deste mundo são também as dores da natureza que sofre e clama. São nossas próprias dores que, animadas pela esperança da terra sem male, insistem em acreditar contra todo o desespero e descrença, mesmo como pequeno resto, como punhado de gente, na civilização do amor. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.291 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Nuno Lobo, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Eane Silva e Emanuele Araújo. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.